Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Na apresentação hoje convosco está o João Santa Rita. Das 17h30 às 18h, hora de Angola. Estamos em onda curta, nos 13.630, 15.720. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, 1530. Continuamos nos mesmos comprimentos de onda em onda curta, 13.630, 15.720. Na internet, estamos em www.voaportugues.com e no WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584. Portanto, 60 minutos, ou quase 60 minutos, de diálogo com os ouvintes. Hoje o nosso convidado é Walter Cristóvão. Ele é jornalista, é ex-diretor de informação da Rádio Eclésia, portanto uma oportunidade para discutirmos a informação em Angola, a rádio, os meios de informação em geral. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias principais a esta hora e começamos com uma notícia que nos chega de Luanda. O início do congresso da FNLA, previsto para hoje, resultou em violentos confrontos entre simpatizantes de duas facções do partido, o que levou à intervenção da polícia. Há notícias de que pelo menos duas pessoas ficaram feridas. O partido é atualmente liderado por Lucas Ngonda, um dos quatro candidatos à liderança no próximo mandato, que será votado amanhã. A outra facção é liderada por Ngola Kabango. O congresso iniciou-se 4 horas após o previsto, deverá agora encerrar apenas na segunda-feira e não no domingo, como previsto. Pelo menos 7 pessoas foram mortas hoje quando militantes do Boko Haram atacaram uma aldeia no Tchad. Foi o primeiro ataque dos rebeldes islâmicos nigerianos contra o Tchad. Testemunhas disseram que os militantes atravessaram o lago Tchad em 3 canoas motorizadas e atacaram a aldeia de Ngoboa. Às 3 horas da manhã de hoje, partes da aldeia foram incendiadas antes dos rebeldes serem repelidos por forças tchadianas. O Boko Haram tinha anteriormente atacado alvos nos Camarões e no Niger. A polícia do Paquistão indicou que militantes atacaram uma mesquita xiita no nordeste do país, matando pelo menos 19 pessoas e ferindo 60 outras. Explosões e tiroteios foram ouvidos durante o ataque à mesquita em Peshawar, onde os fiéis se tinham reunido para as orações da tarde. O ataque à mesquita é o mais recente incidente no aumento da violência sectária no Paquistão. O governo da Ucrânia afirmou que 7 soldados morreram e 40 outros ficaram feridos durante confrontos no leste do país. Os confrontos foram especialmente intensos em Debaltseva, uma importante encruzilhada rodoviária. Um acordo de cessar-fogo foi concluído ontem e ainda não entrou em vigor. O acordo foi concluído por representantes do governo da Ucrânia, separatistas pró-russos, pelo governo russo e pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, Angola Fala Só, na apresentação João Santa Rita. Hoje o nosso convidado, que vai falar com os ouvintes de Angola, é Walter Fernandes. Ele é jornalista, é ex-diretor de informação da Rádio Eclésia. Walter Fernandes, está-me a ouvir?
Sim, Santa Rita, só para fazer uma correção, saudações, Walter Cristóvão.
Ah, o que é que eu disse?
Fernandes.
Não sei porque é que me veio o Fernandes à cabeça. Olha, peço imensa desculpa. Eu anteriormente tinha dito corretamente o nome, mas não sei porque é que me veio o Fernandes à cabeça. Acontece, claro, é Walter Cristóvão, portanto, a minha desculpa. Olha, Walter Cristóvão, antes de começarmos a falar com os ouvintes, eu vou-te fazer uma pergunta aqui sobre esta semana a organização Repórteres Sem Fronteira, portanto, disse que Angola, em termos de liberdade de imprensa, é o pior país lusófono e que Angola continua a ser o que eles têm aquilo classificado em 3 zonas, zonas brancas, zonas amarelas e zonas vermelhas. Angola continua a estar na zona vermelha. Achas que esta avaliação é correta?
Eu começo por dizer que é uma avaliação recorrente e há o famoso ditado, não é, da frequência já virar hábito. Se há algum tempo, se há algum tempo se tem chamado a atenção a esse aspecto, é porque há alguma verdade no meio disso. Uhum. E muitas vezes, quando a gente ignora o que é real, às vezes as consequências são piores. Isto é uma realidade que nós estamos a ver com óculos escuros e de noite, de propósito, mas que nada ajuda, porque já no ano passado esse relatório tinha alertado para a situação de Angola, não era boa. Nos anos anteriores, outros relatórios relataram a situação de Angola como não sendo boa. Realmente sente-se que é um esforço, mas eu pergunto se é um esforço que tem sido feito à medida da situação real. A situação não é boa. O facto de os repórteres Sem Fronteiras terem reconhecido que a situação do jornalismo regrediu em todo o mundo, mas particularizando situações continentais e particularizando ainda as zonas ao nível da África, nós continuamos a descer. Acho que em 180 países nós devemos estar na posição 123. Sim. Não é agradável. É um alerta para melhorarmos, até porque a comunicação social em Angola cresce todos os dias, mas devia crescer também na vertente de liberdade, que serviria melhor à população. Eu acho que este relatório é mais um ATT, permita-me o termo, para o contexto do jornalismo angolano. E queria também alertar uma certa ponderação, porque eu tenho estado a notar que quando há relatórios do género, a resposta é negativa, é muito violenta.
Uhum.
Eu queria alertar aos estudiosos, quando forem analisar esse relatório, que analisem de forma fria, profissional e com deontologia, de modo a que possamos tirar dele o melhor relato, a melhor lição, que não o vemos como um inimigo do jornalismo angolano, mas sim um alerta, até porque o jornalismo, servindo às populações, servirá melhor Angola, sem esta vertente de coartar o direito às pessoas à informação.
Pronto, obrigado, Walter Cristóvão. Olha, eu creio que há aqui pano para mangas para a gente falar, mas o que eu quero é realmente que sejam os ouvintes, e eu creio que eles vão ter muitas perguntas. E vamos começar em Benguela com o ouvinte Zeca Lelo. Senhor Lelo, está-me a ouvir? Senhor Lelo?
Boa noite, Angola, fala só. Boa tarde, a Voz da América.
Boa tarde, faça favor, senhor Lelo.
Sim, a minha pergunta a vocês é o seguinte. É que Angola há democracia, mas não existe a liberdade da imprensa. Segundo, o que estamos a ver dentro do país, há democracia, mas com a máquina montada do Zé Eduardo dos Santos, que é a repressão da polícia, que normalmente intimida-se as pessoas, de jeito que nós ouvimos o que se passou no Cafofo. Não sei como é que o senhor jornalista e a situação do jornalista americano aqui em Luanda, que foi agredido com a polícia, mas depois eles que pedem desculpa. Não sei que, pelo menos de que ponto que o senhor jornalista vê. E o segundo ponto consiste em o seguinte, vai diretamente ao A Voz da América. É, a América sendo como presidente do mundo, é que o que se vê dentro do nosso país não está no contexto que se vê nos países dos outros. Não sabemos que ponto que, pelo menos, a Voz da América ou o Estado do mundo, conforme que está a ver essas coisas, porque aqui a gente vivemos numa extremamente mal mente de que não conseguimos ver as coisas do jeito que estamos vivendo na democracia.
Pronto, obrigado, Sr. Zé Calelo. Walter Cristóvão, uma pergunta deste ouvinte que versava, portanto, à democracia, mas não há liberdade de imprensa e há intimidação. Não sei se queres fazer um comentário.
Primeiro agradecer esta Voz de Benguela, que é uma das províncias com algum peso na questão, na vertente democrática, tem que se dizer, tem uma sociedade civil muito ativa. Mas há aqui dois aspectos importantes, que é a questão Lunda e a questão do jornalista, curiosamente, da Voz da América,
exatamente,
que foi agredido por elementos da polícia. Eu chamo a atenção à seguinte questão. O que acontece na Lunda é do domínio da comunicação social em Angola? Esta é a primeira questão da análise. Porque eu vejo o jornalismo como um meio para alertar, não um meio para estorvar, não um meio para complicar, não um meio para causar mais problemas. Porque aconteceu na Lunda, eu como jornalista pergunto às pessoas, mas o que é que aconteceu, o que é que se passa? E pergunto quantas pessoas em Angola se terão apercebido do que se passou na Lunda, por exemplo.
Uhum.
Não é? alguma coisa não está bem. Porque se o jornalismo reportasse, se o jornalismo exercesse a sua função, estaria a fazer o que estaria a prestar um serviço útil à sociedade angolana, de modo até a ajudar os órgãos do direito, o Ministério da Justiça, o Ministério do Interior, a intervirem na situação, a conhecerem melhor a situação. Porque o jornalista tem este papel, é um interventor útil de qualquer sociedade. Não se lhe pode olhar como um obstáculo. Aconteceu na Lunda e já começaram a tocar os telefones, não quero que isso passe, para dar um exemplo, não é que seja um fato.
Sim, sim.
Isso não pode passar no Oriental. Isso seria bom se isso fosse uma matéria divulgável. É, mas não acontece. Né? Pessoas como eu e como outras se apercebem através de contactos telefónicos, através de redes sociais, mas um problema, uma violação aos direitos humanos na Lunda é uma matéria que abre noticiário.
Uhum.
Eu pergunto, por que não abre noticiário? Onde é que está a intelectualidade jornalística no contexto angolano?
Uhum.
Depois o amigo falou, o Benguela falou da situação do José, da Voz da América. A voz da polícia, que ainda mais triste, vem reconhecer que se cometeu um erro. É grave. Também falta jornalismo, falta deontologia profissional aí. É papel até de um assessor com melhor conhecimentos se pronunciar. Então, bate-se um cidadão porque o mesmo está a usar o computador para fazer um trabalho. Quando se estava a tentar prender outro cidadão e se acha normal o facto de se ter confundido, não se analisa o facto de ter agredido uma pessoa. Quer dizer, não está certo. Não é isso que os angolanos esperam, nem da polícia, nem do próprio serviço da comunicação social, de não divulgar o que se devia divulgar. Então, há aqui dois bons exemplos que este ouvinte levantou, que se a situação mudar, vai mudar para melhor. Eu, enquanto jornalista, enquanto homem de comunicação social, na rádio onde trabalhei muitas vezes, eu dizia isso. A rádio está ao serviço da sociedade, de todos os setores da sociedade angolana. Usem-na no sentido positivo. Usem-na para melhor educar as pessoas. Usem-na para construir e edificar Angola. É isso que está a faltar. E mais, o jornalista agora intentou um processo, porque há a ideia de se intentarem muitos processos contra jornalistas. O Rafael Marques é uma realidade triste disso. Eu estou muito interessado em saber até que ponto a situação vai. Seria muito bonito também se a polícia viesse a público pedir desculpas ao José e reconhecer que foi excessiva, não só com ele, quanto com a intenção até de agredir uma outra pessoa.
Exato, exato. É um bom ponto esse, é um bom ponto, Walter Cristóvão. Olha, e agora vamos para o Bié, para o ouvinte Bernardo Félix. Senhor Félix, está em linha? Senhor Félix? Senhor Félix, parece que não está. Ah, então vamos para a Lunda. Olha, estávamos a falar da Lunda. Senhor Nelson Cachala, está-me a ouvir? Senhor Nelson Cachala? Não? Não, parece que as linhas estão cortadas. Bem,
nós hoje também estamos aqui com uma chuva que deve estar pelo país adentro.
Ah, está a chover muito aí. Bem, aqui estamos só com frio. Bem, olha, Walter Cristóvão, eu vou-te fazer uma pergunta. Portanto, eu sei que trabalhaste na Rádio Eclésia, com certeza mais adiante, quando estabelecermos ligações, vamos ter ouvintes que te vão fazer essa pergunta. Qual é o papel da Rádio Eclésia dentro do jornalismo angolano? Há pessoas que acusam-na de ser, vá lá, muito tímida, há outras que dizem que não. Como é que tu vês? Bem, eu sei que já não trabalhas lá, mas como é que era o papel da Rádio Eclésia?
É exatamente, eu queria colocar essa pergunta na questão, transformar o verbo para o pretérito, e acho que aí foi mais certo. Como é que era?
Sim, exatamente.
Era uma rádio que tinha o slogan de dar a voz a quem não tem voz, ou seja, a Rádio dos Sem Voz. E só o facto de ter sido a Rádio dos Sem Voz quer dizer alguma coisa. É uma rádio, ou foi uma rádio, que foi conotada como sendo a rádio da oposição, um termo que eu reprovo, não concordo.
Sim.
Mas porque que, a dada altura, até o ministro chegou a chamar a Eclésia de terrorista? As pessoas já se lembram disso.
Sim,
o ministro da Comunicação Social, na altura, chegou a considerar que a rádio estava a fazer terrorismo de antena. Significava dizer que a rádio tinha as suas ondas abertas, que falava aquilo que as pessoas precisavam ouvir, que não escolhia a fonte da informação, ouvia todos os intervenientes úteis numa notícia e tinha um impacto impressionante no contexto angolano. Eu lembro-me de estar a vir de uma província num autocarro e as pessoas estavam ansiosas para chegar num local onde houvesse sinal para começarem a ouvir a Rádio Eclésia. Era impressionante o carinho que as pessoas tinham. Havia vezes que o quintal da rádio ficava cheio de pessoas porque as pessoas sabiam que se fossem para ali os seus problemas seriam resolvidos. A rádio tinha a vertente de transformar os problemas em resolúveis. Sim, era sim. Mesmo um meio que ajudava a população. Era um meio que tinha um poder interventor muito grande. Se alguém da oposição falasse alguma coisa, era importante que o partido da situação respondesse, sob pena de ficar com alguns pontos a menos.
Sim.
Os ganharam algum peso porque a Eclésia tinha um debate equilibrado em que apareciam todos os interventores, porque era um barómetro forte.
E aí, como tu dizes, Walter Cristóvão, como tu dizes, é uma coisa que creio que todos os jornalistas sentem e que tu referiste aqui, que é um sentimento, vá lá, um sentimento de orgulho quando se sente que o trabalho está a ter algum impacto. Olha, agora parece que já temos aquele ouvinte da Lunda Norte em linha. Senhor Cachala, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Ah, muito bem, senhor Cachala. Onde é que está na Lunda Norte?
Estou no município de Lucapa.
Ah, está ao pé do Cafunfo, é?
Lucapa, da Lunda Norte, no município da Lunda Norte.
Está bem, pronto. Olha, faça favor, tem uma pergunta ou um comentário?
Tenho duas, só.
Faça favor.
Para dizer a primeira coisa, porque é que até aqui em Angola os jornalistas até aqui não são respeitados pelo MPLA? Isso é a primeira. E a segunda, eu estava aqui a pôr a minha camisola do protetorado, do Dr. J. Felipe. Então, eu estava aí no campo a assistir um jogo, apareceu um homem da polícia, ele me disse assim: epa, vocês são tribalistas, separatistas, então, o que é que estás aqui a fazer no campo? Eu disse, não, eu aqui não estou na casa de ninguém, eu apenas estou aqui a assistir o jogo. Então, o tal senhor me abriu uma chapada na cara. Então, assim que ele me deu chapada, logo apareceu um homem da IFA. O homem da IFA disse que não, senhor, você sim, estava a fazer muito mal. Isto já não é proibido para ninguém. Esta é a minha preocupação.
Ah, muito, muito bem, senhor Cachalo. Olha, lamento esse incidente, mas de qualquer maneira, pelos vistos, houve uma reação boa de um elemento das Forças Armadas angolanas. Walter Cristóvão, este ouvinte colocou aqui esta questão, ele é da opinião que o partido no poder, o MPLA, não respeita os jornalistas. Concorda?
Não. Eu não concordo e também nem me competiria a responder nesta vertente. Mas primeiro queria elogiar o gesto do homem das FAs, exatamente porque o homem da polícia aprendeu uma lição importante. Na questão do respeito ao jornalismo, eu vejo num amplo ângulo, ou um amplo ângulo de diferença. Vejamos, muitas vezes as pessoas se apercebem, quando há atividades presidenciais, se olhar no púlpito, as pessoas vão ver que há pelo menos 3, 4 microfones de referência.
Sim.
Estamos a falar da televisão pública de Angola, estamos a falar da Rádio Nacional, algumas vezes da Orion. O que significa dizer que os outros órgãos estão preteridos. É isso que eu não concordo.
Uhum.
Isso é que eu acho que não é certo. Se o presidente sair, fica até bonito o presidente convidar meios de comunicação social privados e os estatais também. Embora que são órgãos estatais, têm aquele privilégio, mas a comunicação é para todos e nem todos os órgãos comunicam da mesma forma. Ela vai claramente ficar viciada. Isso é que eu acho que está mal.
Uhum.
É que devia haver uma inclusão maior naquelas atividades de impacto. Também noto que quando é, por exemplo, a inauguração de uma ponte, aí sim, aí já interessa que todos noticiem. Então, uhum, até são convocados a fazerem o registro para terem acesso ao cartão da imprensa. Mas quando há outros atos, há um caráter restrito. Eu acho que aí é que não está certo. Devia haver igualdade para os dois interesses.
Uhum.
E olhar o jornalismo num sentido comum. Igualdade e não privilegiar uns e prejudicar outros.
Muito bem. Olha, agora vamos então, parece que agora já temos outra vez também aquele ouvinte que estava no BIE, Bernardo Félix. Senhor Félix, está-me a ouvir?
Sim, sim, está.
Sim, faça favor, senhor Félix.
Sim, a minha questão é essa.
Por que quanto à inauguração de uma residência ou mesmo de umas escolas, o governo também, ou seja, os jornalistas não apresentam na TV a aldeia como está?
Uhum. Mais alguma pergunta?
Sim, porque vimos que aqui no Cueto, a coisa que está a se passar é uma coisa não importante, porque aí apresenta, não, aí na zona tal é...
Olha, caiu. A chamada do ouvinte Félix caiu. Walter Cristóvão, não sei se queres comentar. Este ouvinte parece que estava a referir que os órgãos de informação oficiais vão às inaugurações, mas não refletem a realidade em redor deles.
Eu diria que falta a presença da lei da imprensa no contexto real para que as rádios e televisões comunitárias comecem a entrar para o contexto social angolano, porque cada órgão vai defender a sua comunidade, vai mostrar o que a comunidade tem de preocupante e também de pontos positivos. Verdade seja dita, quando se mostra uma reportagem numa comunidade, a tendência é mostrar o que a comunidade tem de melhor. Mas eu pergunto, por exemplo, se estivermos a construir uma casa e a casa for bem construída, e ao mesmo tempo a segunda casa que estiver a ser construída cair, onde é que o jornalista vai olhar? Qual é a notícia? É a casa que ficou bem construída,
pois,
ou a casa que caiu?
É um velho problema, não é?
Caiu, é a notícia. Então é mais um alerta, e o ouvinte tem toda a razão. Mostrar às vezes a parede bonita não é informar como tal o ouvinte. Mostrar que a parede caiu e por que caiu e quem são os culpados e como deve-se fazer para aquela parede voltar a ser erguida seria este papel do jornalismo. Defende, um jornalismo interventivo que denuncia, é um jornalismo positivista, que ajuda a administração, que ajuda o governo a crescer. É um jornalismo que não esconde determinadas realidades. Como, por exemplo, vai-se inaugurar uma ponte que não está em condições e não se mostram as dificuldades que a ponte tem. Depois daquilo há problema, a ponte já não se pode usar e, afinal, o jornalista cobriu e não se viu. Até vergonha para o jornalismo. Uhum. É essa alerta que fica. Tem que se mostrar o que existe no sentido de melhor contribuir. Não mostrando o jornalismo angolano estará a contribuir ou a prejudicar. Certamente que vai estar a criar poços de, permitam-me o termo, de revolta, de chatice no seio das pessoas. Há, inclusive, órgãos de comunicação social, e os meus colegas sabem, que quando vão fazer cobertura em algumas comunidades são insultados, as pessoas desdenham, exatamente por causa disso. Há pessoas, inclusive, hoje, para fazeres uma reportagem é muito difícil porque as pessoas recusam-se a falar, porque não se vai mostrar o que ele realmente tem,
pois,
para mostrar.
É.
E isso...
É o problema da credibilidade, não é? Quando se perde, a credibilidade é das coisas mais difíceis de recuperar. Quando se perde a credibilidade é um problema. Aí agora vamos para o ouvinte Bengui Kinanga, no Uige. Senhor Kinanga, está-me a ouvir?
Sim, sim.
Faça favor, senhor Kinanga, o microfone é seu.
Sim, sim. Muito boa tarde.
Boa tarde, faça favor.
Sim, sim. É a minha preocupação, você sabe que daquela hora que você pode falar as coisas tão políticas, mas eu quero referir para com o senhor jornalista da Rádio Inglesa. Agora, por que que os jornalistas da Rádio Inglesa não circulam em todas as províncias de Angola? Pelo menos para constatar daquilo que o nosso país está a viver neste momento, para ver a realidade do país.
Uhum. É só essa pergunta?
Outra pergunta está o seguinte. Por que que no Cojo dizem que a lei diz que existe a liberdade de expressão, mas atualmente essa liberdade de expressão não se faz sentir?
Uhum. Pronto.
Essas são as minhas duas perguntas.
Muito obrigado. Era o senhor Bengui Kinanga, no Uija. Walter Cristóvão, não sei se queres falar sobre esta questão da Rádio Eclésia através do país. É uma questão velha que se arrasta há muito tempo. Talvez tenhas alguma informação, algum dado sobre essa questão.
Bem, eu não diria dado, nem tenho autoridade para falar no contexto atual. A minha experiência é que, enquanto lá estive, senti a força dos diretores que comigo trabalharam, senti que havia muita vontade. Também me chegou de forma indireta a ideia de muitos bispos que pugnavam por este princípio,
sempre acreditaram que a Rádio Eclésia fosse ter expansão em ondas curtas, e sei que muitos não se cansaram, supostamente outros já terão desistido, mas sei que muitos não se cansaram. Só me fez espécie, enquanto estive na Rádio Eclésia, é uma vez ter aparecido uma lista de pessoas ligadas à igreja que estavam a fazer um abaixo-assinado para levar as urnas de direito, com o fim de alertar para a necessidade da Rádio Eclésia ter expansão nacional. Santa Rita, o espetacular no meio de tudo isso é que quem não noticiava esta criação de lista era exatamente a Eclésia. Eu queria perguntar se alguém se lembra em Angola de ter ouvido falar que havia um grupo de pessoas que estavam a movimentar-se, ou que se estava a movimentar com uma lista a favor da Rádio Eclésia. Estranhamente, a própria Rádio Eclésia não divulgou. Isso deve ser algum recado também.
Interessante. E não soubeste mais nenhum detalhe sobre isso, do porquê, não?
Não soube. São daquelas coisas que ultrapassam a minha capacidade de compreender. A superestrutura a lutar, a estrutura de base a tentar ajudar, mas o órgão de interesse cruzar os braços. Isso é extremamente estranho. Vou colocar uma pergunta. Peço as mais sinceras desculpas, mas vou colocar esta pergunta. Há realmente interesse que a Rádio Eclésia seja emitida a nível nacional? Se há, de quem é este interesse?
Uhum.
Fica esta pergunta no ar.
Pois, e é na resposta a isso que está toda a luz, não é? Bem, olha, vamos fazer assim, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, que é o ouvinte David Moco, do Moxico, mas nós estamos a chegar ao topo da hora, e ao topo da hora eu tenho que fazer uma ligeira interrupção de 2-3 minutos para dar os cumprimentos de onda, repetir o noticiário, mas de qualquer maneira, o que eu vou fazer é o seguinte, vou dar um microfone ao ouvinte David Moco. Vamos ver o que é que ele tem para perguntar e depois vemos se há tempo para a resposta do Walter Cristóvão ou não. Se não houver, a resposta fica para a segunda parte. Ouvinte David Moco, está em linha. Faça favor.
Sim. Boa tarde. Antes de semana, boa tarde para o jornalista da Voz da América, em especial aí nosso convidado.
Boa tarde.
Sim, é verdade que vamos falar sobre o assunto em causa. Nós em Angola é um problema muito sério, porque enquanto nós continuarmos a viver este impedimento da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, então dificilmente nós vamos ter uma boa governação. Porque a liberdade de imprensa, a expressão de liberdade faz parte da boa governação, mas nós em Angola nunca se vê isso. Praticamente que o jornalismo em Angola não tem espaço que é para poder desempenhar o seu verdadeiro papel. E o público em geral também não tem espaço que é para poder discutir os seus direitos. Assim é difícil. Lembra-se que o presidente, no discurso do Congresso do seu partido, do MPLA, ele falou a democracia, uma democracia participativa, uma democracia laica, mas não é verdade. É difícil nós termos uma democracia participativa então, se não houver liberdade de imprensa. Então, é difícil. Para isso, eu só queria aí reforçar, encorajar aí nosso jornalista, uma vez que o jornalista desempenha um papel importantíssimo em qualquer canto do mundo, não pode desistir, ele tem que sempre continuar a ir para a luta, porque só lutando é que consegue vencer uma batalha. Agora, isto é muito complicado, isto é difícil, praticamente que nós angolanos vivemos ficamos oprimidos nisso, não conseguimos discutir aquilo que nós queremos discutir, o jornalismo não consegue fazer o seu trabalho à vontade, porque em Angola ainda existe a expressão de que quem fala a verdade vai no caixão. Isso, enquanto continuar a ouvir falar isso,
senhor
é difícil
Moco.
Nós termos liberado a expressão. Agora, eu queria...
Senhor Moco,
para finalizar...
Sim, não desliga. Olha, não desliga. Eu vou ter que fazer a interrupção aqui, mas eu já volto a si, porque é para se tiver uma pergunta para o nosso convidado a fazer. Portanto, não desliga o telefone, senhor Moco. Continue em linha. Nós estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 estamos também a transmitir em 1530 e vamos continuar em onda curta em 13.630, 15.720 e continuamos na internet em www.voaportugues.com. Este é o Angola Fala Só da Voz da América, o programa em que um convidado entra em diálogo com os ouvintes através de Angola. Hoje o nosso convidado é Walter Cristóvão. Ele é jornalista, é ex-diretor de informação da Rádio Eclésia. Antes de continuarmos, um rápido vista de olhos pelas notícias. O início do congresso da FNLA, previsto para hoje em Luanda, resultou em violentos confrontos entre simpatizantes de duas das facções do partido, levou à intervenção da polícia. O congresso começou 4 horas após o previsto, deverá agora encerrar apenas na segunda-feira, não no domingo, como previsto. Pelo menos 7 pessoas foram hoje mortas quando militantes do grupo islâmico Boko Haram atacaram uma aldeia no Tchad. Foi o primeiro ataque do Boko Haram, um grupo nigeriano, contra o Tchad. Anteriormente, o Boko Haram tinha já atacado os Camarões e o Niger. No Paquistão, a polícia indicou que militantes atacaram uma mesquita xiita no nordeste do país, matando pelo menos 19 pessoas e ferindo 60 outras. O governo ucraniano afirmou que 7 soldados morreram, 40 outros ficaram feridos durante confrontos no leste do país. Um acordo de cessar-fogo foi concluído ontem, mas ainda não entrou em vigor. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai assinar uma ordem executiva destinada a encorajar as empresas e as organizações a partilharem mais informações sobre as ameaças de segurança cibernética com o governo e entre si mesmas. Este é o Angola Fala Só. Nós tínhamos em linha aqui o ouvinte David Moco, do Moxico. Senhor Moco, ainda está em linha?
Sim, está em linha.
Muito bem, Senhor Moco. O Senhor Moco tinha feito aqui umas apreciações bastante válidas. Tinha afirmado que sem liberdade de imprensa não há, portanto, boa governação. Mas parece que tinha também uma pergunta para o nosso convidado, não?
Sim, exato. Eu queria fazer uma pergunta que tem sido, aliás, o ouvinte que me antecedeu também já fez a mesma pergunta. Uma vez que o senhor Cristóvão foi jornalista da Rádio Inglesa, e a Rádio Inglesa, quando reativou a sua emissão, ele fez um programa de instalar a Rádio Inglesa em todas as províncias, mas o que se vê até nesse momento, nada vai apenas simplesmente em Luanda. E mesmo em Luanda também, praticamente não é todo o Rio de Luanda. Eu gostaria de saber, pelo menos como já foste trabalhador de lá, a que se deve, nós estamos aqui a falar, de liberdade de impressão, a que se deve esse impedimento que faz com que a Rádio Igreja não atinja a restante 18 províncias de Angola. Agora, outra questão que eu queria fazer menção, na qualidade de ser jornalista, acho que tem a sua visão, a sua forma de encarar as coisas, é sobre o problema que se trata no nosso país há bem pouco tempo da crise econômica no nosso país. Ora, o nosso presidente sabe que está no poder há 36 anos. Nunca vi...
Oh, parece que caiu o senhor David Moco no Moxico. Está-me a ouvir, senhor Moco? Não, caiu. Olha, Walter Cristóvão, de qualquer maneira, uma pergunta que era dirigida particularmente a si. Portanto, esta questão da Rádio Eclésia, não sei se quer acrescentar alguma coisa.
Eu trabalhei, e quero agradecer ao Sr. Moco pela eloquente participação. Eu trabalhei durante algum tempo também como diretor de expansão da rádio. Também estive nesta área de expansão, depois de já terem passado outras pessoas que fizeram um trabalho extraordinário. Na altura era o padre Jacques, agora é bispo do Bengo, fez um trabalho extraordinário. Depois com o diretor Maurício Camuto, que foi instalar emissores em todas as 18 províncias. Quer dizer, se houvesse um estalar de dedos para cada uma das dioceses avançarem, teria a Rádio Eclésia ao nível do país. Mas aqui pode-se salvaguardar a ideia de que não houve má vontade, porque é um processo que exige algum dinheiro. Estou a falar da experiência que eu vivi. Exigia algum dinheiro, exigia alguma determinação diocesana para que as rádios locais pudessem avançar. Chegou-se a altura em que estava tudo, absolutamente tudo preparado, material da última geração, aliás, os estúdios existem e muitos correspondentes trabalham nesses estúdios. Penso que pode ser um plano B para as rádios avançarem ao nível provincial. Esta é a ideia. Mas depois nós usamos uma outra estratégia, que foi as rádios diocesanas através de noticiários gravados ao nível das províncias e emitidas ao nível da capital. É um projeto que começou, eu sou pioneiro deste projeto e ele está no ar até hoje. Não faço ideia quantas dioceses estão. Na altura em que eu saí da Rádio Eclésia, acho que já eram 6 ou 7 dioceses. Mas aquele era um ensaio para que a Rádio Eclésia deixasse de sonhar com ondas curtas e passasse a ter emissões locais. Uhum. E até agora não acontece. Acho que a direção atual da Rádio Eclésia, no contexto da presidência, tem uma resposta. Mas devo reconhecer que a Rádio Eclésia sempre trabalhou para esta vertente e, sob ponto de vista técnico, fez um trabalho extraordinário.
Mas Walter Cristóvão, e desculpa talvez a minha ignorância, isto não se deve também ao facto de, portanto, da rádio precisar de uma autorização do governo e que essa autorização não chega, não tem vindo, não é?
Quando a rádio instalou os projetos, suponho que a Rádio Mais nem tivesse sido sonhada, suponho, não tenho provas, mas a Rádio Mais surgiu e começou a emitir. A Rádio Cazenga surgiu e começou a emitir. A Rádio Viana surgiu e começou a emitir. Entre outras rádios foram surgindo. Se terá havido esta má vontade, nunca ouvi falar dela. O que eu sempre ouvi e que eu salvaguardo aqui é que as dioceses é que deviam ter um arranque. A palavra passa, vamos assim dizer. E que muitos decidiram não ter arrancado porque era um processo oneroso, que tinha gastos, precisava ser cuidadosamente estudada. Sim. Não sei também de solicitação do tempo da antena, de frequência, melhor dito. Não sei,
pois,
se alguma
exatamente
dioceses terá solicitado e terá sido recusada pela Inacom ou pelo Ministério da Comunicação Social. Não tenho conhecimento disso, porque enquanto lá estive não me apercebi da existência desta solicitação. Começo a supor que não seja também este um problema.
Porque
para lá da vontade da SEASTA, para lá da vontade da Rádio Eclésia. É algo que a própria SEASTA deve responder.
Pois parece que o problema, Walter Cristóvão, posso estar enganado, jaz no direito, digamos assim, ou na autorização de transmissão à escala nacional. Isto é, mencionaste aí há pouco várias rádios, mas eles transmitem localmente. E eu, se não me engano, o problema com a Rádio Eclésia e com as autoridades era que eles queriam autorização para transmitir simultaneamente à escala nacional. Mas não sei.
Sim. Mas as rádios que nós tínhamos, que tinham sido instaladas, seriam rádios provinciais.
Pois é, está bem.
FM.
Está bem. Pois.
Então, todas elas tinham condições técnicas para arrancar. Faltavam as frequências, o Inacom tinha que dar as frequências. É aí onde parte a minha interrogação e a minha dúvida. Terá a SEASTA solicitado? Confesso que não posso responder, não sei.
Está bem. Pronto, agora vamos para a cabinda, para o ouvinte Tomás Conde. Senhor Conde, está-me a ouvir?
Estou-te a ouvir, sou Costa Riba.
Senhor, não é Costa Ribas, é Santa Rita.
Santa Rita, obrigado, senhor, desculpe.
Sim, faça favor.
Bem, agradeço imensamente por me ter cedido o espaço. Em primeiro lugar, não seria sujeito a se meter nos problemas dos angolanos, porque eu não sou angolano, conforme disse o lance tático do assunto. Mas tem que aproveitar e falar. Falando de liberdade de imprensa ao nível de Angola, não faz sentido, conforme já disse outras pessoas. E a Rádio Inglesa também, mesmíssima coisa. Só em particular aqui em Cabinda, como dizem que é província deles, mas esse é um país, não tem essa Rádio Inglesa. Não tem. Mas isso ainda poderemos desenvolver nós próprios, quando a nossa independência está no nosso país. Então, acerca dos padres, eu faço uma pergunta. Eu escutava depois que estudou aqui na missão de Landana. Depois de estudar, sentiu-se que a sua população estava certa e resolveu meter-se na política. Ou por que os portugueses não lhe mataram? Enquanto que nós, os nossos padres, depois de sentirem a pena da sua população, o MPLA lhes considera como terrorista a estar difundido. Mas os padres, com função de estudantes, são apistolados.
Senhor Conde, não sei se tem uma pergunta para o nosso convidado. Tem uma pergunta?
Tenho uma pergunta, sim.
Sim, qual é a pergunta?
A pergunta é a seguinte: será que o presidente angolano é capaz de nos acabar nós os cabindas antes dele morrer?
Bem, Pronto, muito obrigado, Sr. Tomás Conde em Cabinda, pela sua participação. E vamos já para o Moxico, para o ouvinte Dárcio Alberto Chibamba. Sr. Chibamba, está em linha?
Sim, sim, estou em linha, sim.
Faça favor, tem uma pergunta?
Mas eu gostaria de perguntar, sim, sobre a infraestrutura que está a ser inaugurada cá na província do Moxico. Concretamente nas estruturas sociais que estão a ver com as unidades hospitalares.
Uhum.
Estamos a aventurar aqui na cidade de Luena. Temos uma centro de saúde no bairro Alto Luena, que não tem técnico, mas já está há bom tempo. Esse técnico não funciona, já está usado como se fosse um depósito de medicamento. E amanhã será inaugurado o Hospital Geral da Província do Moxico, concretamente na cidade de Luena. E tem um hospital municipal onde está a funcionar atualmente, os funcionários que deverão funcionar no hospital que vai se inaugurar amanhã, também precisa dos técnicos para aquela unidade. Atendendo às situações de a baixa da economia, como se diz, cá se realizou-se um concurso e está cancelado até hoje, dia nunca se diz nada, não sei como é, onde que sai para esse processo. E gostaria de perguntar, como é que vai funcionar essas unidades sem técnico? Como é que vai estar a vida social de saúde dessa população daqui do Moxico? Nosso ponto é sobre a unidade de centralidade de água que vai ser inaugurada. Vendo na cidade de Luena ainda não tem chafariz para a população. Será que está a ser inaugurado para infetar, para dizer que o Luena tem água? Ou está a ser inaugurado para dar boas águas à população desta província? Esta é a minha pergunta. O outro é sobre as dificuldades das matrículas dos alunos. Tendo em conta que vivemos num tempo muito difícil de guerra, e cá no Moxico dizem que os alunos já agora com 20 anos, 25, já não podem estudar. E onde é que eles devem adquirir o conhecimento para eles poderem aprender? Nas escolas já não está a se fazer essa matrícula deste, porque a idade já está avançada. Como é que fica a vida desse jovem? Como é que podemos acabar agora com a delinquência? Como é que vai acabar? Se a delinquência está a ver através de falta do emprego, já que aqui no nosso, na nossa província o emprego para os jovens está a ser mais difícil, para adquirir tinha que ser com 300 mil, 200 mil, que você consegue ter um emprego. Como é que vai ser a população desta província,
senhor...
como se diz em toda Angola, que é uma província que fim do mundo quase terminou por aqui?
Obrigado, senhor Dárcio Alberto Chibamba, no Moxico. Walter Cristóvão, isso são questões que não têm muito relacionadas com, vá lá, com a...
Eu gostava de dizer o seguinte, curiosamente são três matérias noticiáveis.
Pois são.
Pois. Ah. É o assunto, aí está o problema. São assuntos que divulgados podem alertar alguém que ajuda a resolver, porque não vamos olhar o governo no contexto genérico ou o governo local como incapaz, não. Não se pode fazer isso, há pessoas profissionalmente competentes, atentas, mas que precisam de ouvir denúncias como essas para atacarem o problema. E onde é que elas passam? Pela rádio, pela televisão, como uma via de alerta para uma situação que está ali para alguém resolver.
Exatamente. Pois, é isso. E olha, eu tenho a dizer que estes problemas que este ouvinte levantou são problemas que nós aqui na Voz da América e no Angola Fala Só em particular são repetidos várias vezes, não é? Portanto, é realmente pena que não haja uma maior divulgação disso. Mas para já vamos para o Kwanza Sul. É para o ouvinte Manuel Sonzoa. Senhor Sonzoa, está em linha? Senhor Sonzoa? Senhor Sonzoa, está-me a ouvir? Tenho a impressão que o telefone... Oh, parece que caiu. Bem, Walter Cristóvão, antes de voltarmos aos ouvintes... Eu tenho uma pergunta talvez mais virada aqui para a informação, que é o seguinte. Como é que tu vês o crescimento da imprensa privada em Angola? Tem sido uma coisa boa até agora? Diz-se que está sido comprada por interesses ligados ao governo e que, portanto, não tem sido, vá lá, muito bom. Qual é a tua opinião sobre isso?
Bem, em termos de número, é agradável. Eu próprio assusto-me com números de imprensa. Tanto é na qualidade como também na má qualidade, ou na falta de qualidade.
Uhum.
Há jornais que publicam matérias com erros gravíssimos. Então,
chama-me a atenção pelo seguinte: quem é que presta atenção a esta situação? Me parece que há órgãos de comunicação social que, quando têm um impacto forte na vida das populações, depois de um tempo eles enfraquecem a linha editorial. Porquê? Para servir o interesse de quem? Com o objetivo de quê? São esses os problemas que têm estado a acontecer, não é? É um crescimento impressionante, mas também um crescimento que a mim agrada, porque o jornal aparece e, enquanto estiver força, ele sobrevive. Agora, até há um caso curioso do jornal O Continente, que nós temos dois jornais do Continente. É muito estranho. O que me espanta é que ninguém põe mão, ninguém ordena. Porque eu penso que um jornal devia ter uma qualidade exigível para ser publicado. Não estou a falar do Continente em termos de qualidade.
Sim.
Mas há outros jornais que são publicados no final de semana que têm uma qualidade.
Mas há dois jornais.
Mas também há aqueles que prestavam um serviço e, estranhamente, deixam de prestar aquele serviço. Vou falar particularmente ainda da Rádio Eclésia. A Rádio Eclésia prestava um serviço. Hoje há pessoas que dizem: nem vale a pena, não quero ouvir esta rádio. Então, coisas do género. Acho que há um crescimento. E eu costumo analisar o jornalismo como uma fruta.
Uhum.
Alguém lança o produto, a árvore cresce, depois dá um produto que as pessoas todas vão lá, querem comer. E alguém diz: não. Muita gente está a comer este produto, atenção, vamos cortar esta árvore.
Uhum.
Me parece que, estranhamente, as coisas vão acontecendo assim. Depois há despedimentos estranhíssimos. Volta e meia ouvimos falar de despedimento, volta e meia ouvimos falar de mudança de direção. Alguma coisa não está bem, e isso não dignifica o bom nome que Angola quer, não dignifica a boa imagem que Angola quer passar, porque o jornalismo é uma porta muito importante para fazer passar um bom nome de Angola. Isto não ajuda.
Uhum. Bem, vamos para o Luís e para o ouvinte António Rodrigues. Senhor Rodrigues, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Faça favor, senhor Rodrigues.
Sim, primeiro eu queria cumprimentar aí o Sam Parita.
Muito obrigado.
E o nosso convidado.
Muito obrigado.
Uhum.
Sim, caro convidado, eu estou na província do Luís e tenho algumas questões que eu preciso colocar a ele e dar algum comentário acerca desses mesmos assuntos. Primeiro, nós vimos que o Presidente da República convocou o Conselho, o Conselho da República. No teu ponto de vista, qual é o impacto que essa comissão poderá dar, sabendo que a oposição acusa o Presidente da República como fosse o melhor corrupto? E nesse momento nós vimos que os que são opositores é que são os membros do Conselho da República. Que impacto esse Conselho poderá trazer aos angolanos? E outra coisa, falando acerca da inflação, nós vimos que, quando o novo Kwanza entrou em funcionamento, o ministro das Finanças vinha ao público dizendo que poderia fazer o possível para que o Kwanza mantenha o seu nível, o seu nível próprio, que não haja uma inflação muito, muito elevada. Mas hoje estamos a constatar no mercado informal que a nota de 100 dólares está a custar 18 mil Kwanzas. Então, significa que o compromisso que o Ministério das Finanças assinou com a população angolana hoje já não se faz sentir. Então, esses são alguns aspectos. O outro aspecto é acerca da comunicação social. Nós vimos que, por exemplo, aqui na província do Luís, só temos praticamente uma e única emissora, que é a Rádio Luís. Então, e essa rádio, praticamente as informações que são chegadas à população são informações censuradas, que às vezes não correspondem à verdade. Qual é o teu ponto de vista? E nós sabemos que, para o angolano hoje ter uma informação concisa, Isto é, depende da comunicação social, isso é nos rádios privados, jornais privados. E nós, às vezes, aqui não temos acesso. O que é que nós podemos esperar acerca desse futuro para o angolano? Essas são apenas as questões que eu tinha para colocar aí o nosso convidado.
Obrigado, António Rodrigues. No UIJ, Walter Cristóvão, temos o Conselho da República e temos esta questão da falta de órgãos de informação nas províncias. O microfone é teu.
A questão do Conselho da República, eu acho que há duas vertentes de análise. O Presidente da República, desde 2012, a qualquer momento havia de chamar o Conselho. Chamou neste momento, e eu vi muitas vezes na rede social pessoas com publicações jocosas, pessoas ironizando, mas eu acho que há algum momento esse Conselho tinha de ser convocado. Foi neste momento em que se anunciou a crise. Mas não terá sido uma grande oportunidade, porque os partidos da oposição presentes no Conselho da República claramente deixaram os seus projetos. Eu acho que depois vão ter um tempo para ver o impacto ou até que ponto os projetos que eles deixaram estão a ser implementados, porque o Conselho documental deixado, eu acho que foi uma oportunidade dada, tal como o processo democrático em Angola derrapou muito tempo, mas agora entrou nos carris. Penso eu que devia haver uma estreia, e essa foi a estreia. Num momento especial, espera-se agora a consequência, esperam-se outros momentos. E também foi um momento especial, porque se explicou claramente que o Fundo Soberano não é aquele fundo que as pessoas estavam a pensar que vem para salvar um problema, mas é um fundo infraestrutural de investimento. E o Ministro das Finanças também foi claro em dizer que, economicamente, Angola está numa situação estável. Clarificou a questão da redução dos 25% do orçamento geral. Acho que foi uma boa oportunidade, digamos que oficial, para se dar a conhecer alguns problemas e se dar uma oportunidade singular da oposição em trabalhar diretamente com o Presidente da República. Quanto à questão jornalística, vou continuar a dizer que é um trabalho que prejudica ainda mais a comunicação social, porque a Rádio Nacional é nacional, entenda-se, com expansão para todo o território angolano. Quando uma pessoa vive uma realidade como esta do ouvinte do IS, que não se revê, eu acho que é a altura do órgão, é a altura das pessoas se ocuparem, e até acho que deviam fazer estudos. Eu clamo por estudos. Quantas pessoas ouvem, falou-se da Rádio IS, quantas pessoas no IS ouvem a Rádio IS? Será que a Rádio IS corresponde ao anseio da população? Será que ajuda, educa, informa segundo aquilo que a população precisa? Se este cidadão está a dizer que não está certo, eu acho que se devia começar a mexer alguma coisa. Devagar, mas sempre no sentido de olhar para o positivismo. A rádio vai prestar um serviço ao país. Se começa a haver este sentimento, é triste. E esse sentimento vai se agudizando cada vez mais. É uma mancha para o jornalismo angolano. Se ouvirmos uma situação negativa que aconteceu numa situação, perguntas à pessoa: tu ouviste isso onde? Na rádio local? Não. No Facebook, li no Facebook. Partilhar uma mensagem no WhatsApp. Isso não é bom. A rádio começa a perder credibilidade, começa a perder espaço. E, infelizmente, puxa-nos mais para baixo, solidifica esta posição do 123 do relatório que foi agora de Repórteres Sem Fronteiras. Não é bom.
Pronto, obrigado, Sr. António Rodrigues, no UIJ. Agora vamos tentar outra vez aquele ouvinte no Coanza Sul, que era o ouvinte Manuel Sonzoa. Sr. Sonzoa, está em linha?
Estou, sim.
Ora, muito bem, ainda bem que aguardou. Faça favor.
Eu tenho a saudar o Sr. Valdo Cristóvão, Santa Rita.
Muito obrigado.
Eu tenho apenas uma pergunta. O que acha o nosso convidado hoje a respeito da liberdade de expressão em Angola, na medida em que todo aquele que critica é visto como contra, e quando elogia é visto como dos nossos? Nós estamos a criar uma democracia ou uma partidocracia? Só a única pergunta.
Muito obrigado.
Uma democracia ou partidocracia?
Muito obrigado, Sr. Sonsua. Walter Cristóvão.
Olha, eu gostei desse termo dos nossos e dos contra, não é? É realmente uma situação irónica, uma situação realística que nós vivemos. Não podemos fingir. Não podemos olhar para uma realidade, não podemos olhar para um carro e dizer, uau, eu estou a ver ali uma linda casa, é mentira, estamos a nos mentir a nós próprios. Hoje, a nossa questão em termos de divulgação de informação não corresponde ao feito. Não corresponde, verdade seja dita, temos de encarar isso com frontalidade. Deixamos de ser hipócritas profissionais, passamos para profissionais com deontologia, para nos melhor servirmos, para auto-servir e melhor servir o nosso país. Esse sentimento do contra e a favor está generalizado. Está completamente generalizado. E há casos concretos. Há pessoas que passam por situações e depois já começa a surgir de forma também gritante a autocensura, que é pior do que a própria censura. Tu olhas para ti e dizes, bem, eu não vou trabalhar onde? O que é que eu vou fazer? Vou fazer essa matéria, o meu limite é de 1 a 10 é 8. Não, senhor jornalista, o teu limite é 6. Tu ficas por aí. Isso faz mal ao próprio jornalismo. Há uma situação recente, e acho que a Voz da América terá noticiado, não sei, que aconteceu com a Holanda Antena Comercial, a LAC. É uma rádio que tem uma admiração enorme em Angola, tem programas extremamente rigorosos e faz algum tempo que colocou no ar o programa Elas e o Mundo, com pessoas que estudaram, com tecnocratas, especialistas, e era um programa que batia audiência. O programa saiu do ar. A explicação, por que o programa saiu do ar? Porque terminou a temporada. Uau! Isso é extraordinário. Então, um programa que é topo da audiência termina a temporada e o programa sai do ar, onde é que está o intelectualismo jornalístico, afinal? Pois. Alguma coisa não está certa, porque as pessoas dizem que o programa saiu do ar porque começou a ser muito crítico. Uhum. Alguma coisa não está bem. As pessoas, quando criticam, já servem... Já passam para aquilo que o ouvinte dizia, não é? É persona não grata. Isso não é bom, porque a crítica não é destrutiva no sentido lato da palavra. A crítica é um alerta para alguma coisa que nós sabemos que precisa melhorar. E eu pergunto, a LAC ficou com a imagem limpa, uma imagem bonita? Tenho as minhas dúvidas. Uhum. Porque as pessoas agora sentem-se aí, o programa foi-se. Um programa da audiência sai do ar, não aconteceu absolutamente nada. Como esses há outros exemplos.
Pois,
eu vou continuar a dizer, infelizmente algumas pessoas não me compreendem, mas eu vou continuar a dizer que devemos ser realistas, devemos ser frontais. Eu nunca falei disso, acho que é a primeira vez que eu vou falar disso, mas vou falar começando com uma pergunta. Alguém sabe dizer porquê que eu saí da Rádio Clube? São essas questões que precisam ser profundamente analisadas e perguntarmos, nós estamos a resolver um problema ou estamos a agudizar este problema? Fingindo que ele não existe, todos os dias fingimos e mais. Quando estamos com o microfone à mão, temos uma imagem. Depois do microfone, meu Deus, aquele é o crítico dos críticos, aquele é o jornalista que fala. Quando ele vai para o estúdio, quando ele vai para o seu órgão de comunicação, é outro. É o que está a acontecer aqui. Os jornalistas têm duas cores. A cor de se comunicar com o público e a cor de falar com o colega. Isso não é bom.
Pois é. Olha, Walter Cristóvão, estamos a chegar ao fim do programa. Como homem de rádio, sabes que a rádio, quando chega ao fim, não é como no futebol, que pode haver prolongamento. Estamos mesmo a chegar ao fim. Eu queria-te agradecer imenso a tua participação aqui, que foi bem elucidativa e também tivemos muitos ouvintes de todas as partes de Angola. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que participaram e aqueles que não puderam entrar, ou por falta de linha, ou porque não tivemos tempo. Eu quero alertar os ouvintes que sempre que quiserem entrar no programa têm que mandar o número. Não basta mandar só uma vez. Portanto, se quiserem participar na próxima semana, têm que voltar a mandar o número. Caso contrário, não poderão entrar no programa. Walter Cristóvão, muito obrigado pela sua participação aqui neste programa da Voz da América.
Muito grato e eu queria deixar um alerta a todos os jornalistas. Trabalhemos com deontologia, olhando por uma Angola que todos nós queremos que cresça todos os dias com um justo contributo dos jornalistas. Somos fator de mudança, de progresso e somos todos chamados a esta Angola que é de todos nós.
Pronto, obrigadíssimo, Walter Cristóvão, jornalista, antigo diretor de informação da Rádio Eclésia. Um obrigado ao Walter Cristóvão e a todos os ouvintes e até à próxima.